Boa noite, salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório Multipolar. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do comandante Robson Farinazzo, já conhece aí com certeza o canal Arte da Guerra, Bunker Vietcong. Seja bem-vindo, comandante, boa noite.
Obrigado, Lucas. Tudo bom, gente?
Também aqui com o nosso time, sempre, Rafael Machado, Mariana, o camarada Tassi hoje não pôde comparecer, mas vamos dar aqui prosseguimento às nossas atividades. Antes de tudo, fazer aquelas ressalvas, né? Por favor, se inscrevam no canal, se inscrevam também no canal Arte da Guerra, em todas as listas ali de sites parceiros na nossa descrição. Não deixe de acompanhar nenhum veículo de informações aí do nosso grande meio nacionalista. E, enfim, nós vamos tratar hoje de um panorama global, né, de tudo que está acontecendo no mundo. Nós, com certeza, estamos vivendo agora uma das maiores crises de segurança, talvez a maior crise de segurança, né, do último século. E sempre nos traz aquela pergunta sobre o nosso papel nisso, o nosso lugar, né? O Brasil no meio dessa crise. Bom, são conflitos estourando no mundo inteiro, né? Em todas as partes, nós temos ali tensões maiores, né? Como na Europa Oriental, com a Rússia e a Ucrânia, temos também a questão recente entre China e Estados Unidos, ali no Estreito de Taiwan, mas também temos outros conflitos regionais eclodindo, né? Tanto no Oriente Médio, também ali nos Balcãs, enfim. Sempre que acontece uma crise de segurança, o efeito é dominó. Sempre outros conflitos vão se aglomerando e gerando um cenário global de instabilidade. E nos perguntamos qual é o nosso papel nisso, qual é a nossa posição. Há um discurso, né, de que o Brasil não estaria vulnerável a essas ameaças, que o Brasil não estaria perto de nenhum tipo de conflito, de que estamos seguros diante dessa crise global. Eu não sei muito bem até que ponto isso é correto, se é verdade, se o Brasil também não pode ser alvo de interesses estrangeiros que possam fomentar conflitos aqui na nossa região. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui inicial, né? A gente abrir a conversa com essa pergunta, né? O que a crise global de segurança atual representa para o Brasil, né? Com que devemos nos preocupar? Qual é a nossa situação nesse contexto? Por favor, comandante, tome a palavra e vamos dar início aqui à nossa conversa.
Muito obrigado. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte: acho que você já apontou muito bem. Nada que está acontecendo agora é coincidência, tá? Então, o primeiro-ministro do Paquistão cair. Essa sucessão de autoridades americanas vindo visitar o Brasil, veio o secretário da Defesa, veio a Vitória Nuland, que eu dispensa apresentações, veio o diretor da CIA, tá? Aí, na sequência, a gente viu aí outros países estão pressionando a África agora, a gente viu outros países sendo pressionados, talvez a pressão sobre a Nicarágua aumente bastante, tá? A gente viu o caso da Sérvia e do Kosovo também. Então, nada disso é por acaso. Está havendo uma movimentação de placas tectônicas mundo afora. Então, a gente tem. Eu estava tomando um café hoje com o Rogério Itablian e o ministro Aldo Rebelo, e o Aldo falou uma coisa que é uma grande verdade. Ele conhece a China, né? Conhece o pessoal. Falou: olha, o Robson. Eu falei: o que que o senhor achou? Porque eu achei a reação do Xi meio tímida. Falei: olha, você não vai ver uma reação imediata deles. Vão pensar muito no que eles vão fazer. A China vai pensar muito. Eles vão fazer alguma coisa, mas não vai ser nos moldes do Ocidente. O russo não, o russo já tem, já é mais arrojado nesse ponto. Mas eu preciso pontuar um negócio, gente, que talvez disso tudo passou meio batido aqui no Brasil. Até quero ver se eu faço uma live hoje sobre isso. Passou meio batido aqui no Brasil. Mas ontem nós tivemos uma coisa que é assim, seria inimaginável que o FBI entrar na mansão do ex-presidente Donald Trump. Então, a gente tem os Estados Unidos completamente. Isso nunca aconteceu. O presidente lá é uma instituição. O presidente é sacralizado, lá era, né? Tanto que esses mesmo nunca fizeram impeachment. Tentaram vários, nunca chegaram no final de nenhum. Mataram presidentes, mas nunca fizeram impeachment, né? Tentaram dois contra o Trump, mas nunca fizeram. Quer dizer, nós estamos notando que existe a briga. Que existe a nível mundial, está existindo a nível interno nos Estados Unidos. Isso é muito perigoso. Eu não sei onde isso vai parar. Eu, a hora que eu olhei, que eu vi essa notícia ontem, que ela me chegou, chegou no meio de uma live, eu falei: gente, isso é gravíssimo. O que está acontecendo é gravíssimo. É uma disputa de poder nos Estados Unidos enorme, com implicações para o mundo inteiro. com implicações para o mundo inteiro. Porque algumas das posições do ex-presidente Trump, né, elas, deixa eu acertar melhor aqui, elas vão de encontro ao establishment americano. De maneira que, assim, que eu espero, Lucas, só para fazer uma introdução, eu vou passar para vocês, para não ficar tarde só eu falando. Eu espero muita turbulência por aí. Eu não sei quem será o presidente ano que vem, se o Bolsonaro dobra o mandato, se entra o Lula, se entra o Ciro, não sei quem vai ser. Mas, seja quem for o presidente, vai ser aquela frase que a gente usa muito na Marinha, preparar para mau tempo. Então, essa é a introdução que eu tenho. Tempos bastante nebulosos aí. Obrigado.
Com certeza. Essa percepção que nós temos aqui também na INR, né? Que se há um cenário de ameaça, se há um cenário de instabilidade, não temos como fugir dele. A gente está preparado para a pior das situações e o que tiver de não seja o pior pode ser lucro. Vou passar a palavra agora para o Machado para a continuidade aí.
Obrigado, Lucas. Boa noite aí para o comandante Robinson Farinazzo, nosso grande amigo. Tem nos apoiado aí há um tempo, a gente tem apoiado ele também. Recordando aqui uma coisa importante, que é o seguinte, né? A gente está aí numa luta, né? Essa disputa que o comandante comentou, né? Eu pelo menos interpreto de uma maneira, não que eu considere aí, mas como o comandante comentou, o Donald Trump tem algumas posições que destoam aí do que se pode considerar como um pensamento hegemônico, né? Dentro das limitações do próprio contexto estadunidense, né? A gente não vai ver nada, nenhum bicho de sete cabeças vindo de lá, né? Cada contexto é um contexto, né? Mas assim, isso também acontece em uma medida no Brasil. Existe também internamente, eu acho que não de uma maneira tão clara assim, né? Tipo, tendo ali uma figura de um lado e uma figura de outro, isso está mais difuso, é mais no âmbito popular, talvez, no âmbito aí de influenciador, do cidadão comum também, né? Existe uma disputa aí entre globalistas e patriotas aqui dentro do Brasil também. Uma disputa aí que no plano internacional a gente pode ver como configurada também uma disputa entre algumas nações que são instrumentalizadas pelo globalismo e outras que parecem estar conduzindo aí um processo global aí de multipolarização, né? E aí até por isso que eu comento que aqui no Brasil é importante que a gente cresça, né? Que a gente se fortaleça. E aí, claro, o Lucas comentou aqui sobre apoiar os canais, se inscrever e por aí vai. Tudo isso é muito importante. Porém, poder é poder, né? Então, assim, as eleições estão vindo aí. E apesar de a gente saber que é muito difícil, especialmente no âmbito do executivo, escolher, né? Eu acho que no âmbito do legislativo existem escolhas interessantes que estão à disposição aí do pessoal patriota, né? A gente tem que chegar em algum lugar, o pessoal tem que ir chegando e abrir caminhos e abrindo espaços, né? Eu comento isso porque, como todo mundo sabe, a gente espera que o pessoal saiba, o comandante Robson é pré-candidato, né, a deputado estadual em São Paulo, né? Não estou dizendo aqui que é para votar. Eu votaria se eu fosse de São Paulo. Porém, eu penso o seguinte, a gente tem que ter atenção em relação a isso, né? A gente tem que preparar, comentaram num grupo que a gente está, que tem que ser preparada aí uma lista, né? Eu não sei, a gente tem que começar a debater sobre fortalecer o patriotismo no Brasil. Mas bem, não era bem isso que eu queria comentar. Eu ia comentar como foi dada a deixa em relação aos Estados Unidos. Então, como um colega comentou, né? O Tales, né? Do Visão Estratégica, tinha comentado ali, postado um sprint sobre o clima, né, de guerra civil que está dentro dos Estados Unidos. Né? E aqui eu começo até com a questão dos Estados Unidos, porque tudo que acontece nos Estados Unidos se reflete mundialmente. Né? Então, as pessoas já falam, né, no tema, já lançam artigos sobre o tema, como é que seria, quem venceria. Os caras já estão vivendo, né? Os caras já estão sonhando com isso, não num sentido positivo, mas já estão tendo pesadelos com isso já. Né? Então, assim, eu queria que aproveitando que ele terminou comentando um pouco sobre isso, eu queria que o comandante comentasse um pouco sobre como ele vê esse barril de pólvora, né, no nosso norte, né, acima da gente, e que possíveis repercussões, o recrudescimento dessas tensões talvez pudesse ter no Brasil e por aí vai.
Lucas, obrigado. Rafael, obrigado. Mariana, você quer fazer uma intervenção antes de entrar a minha? Você não falou ainda.
Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar mais uma vez aqui com o Nova Resistência, com o comandante Farinazzo. Eu queria aproveitar esse gancho que nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando do FBI invadindo o hotel, a mansão do Trump. E a minha pergunta vai também nesse sentido, mas pensando de uma forma talvez mais genérica, que é o papel das Forças Armadas nestes conflitos, tanto interno dos Estados Unidos, quanto nessa possível intervenção, interconexão com o imperialismo estadunidense, com a OTAN, nos países como nós, que somos ainda semicolônias.
Mariana, a tua pergunta é muito boa. Antes de responder ela, eu vou falar do papel das Forças Armadas Americanas, mas eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Conforme o Rafael falou, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Bom, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o seguinte: eu não posso ser o último nacionalista candidato. De jeito nenhum. Eu não posso ser nem o último candidato, nem o último eleito. Tem que ter mais. De jeito nenhum. Isso vai ser meu mote de campanha. Eu não posso ser o último. Tem que ter mais. Tem que vir mais na sequência. Se a gente conseguir chegar lá, tem que vir mais gente na sequência. Tá? O nacionalismo, o patriotismo, o amor ao Brasil tem que ocupar espaços. Então, isso é muito importante em todos os estados. Eu sei que existem nacionalistas no Brasil inteiro. A gente precisa começar a se unir agora, começar a colocar nossos valores aí para que a população, a sociedade tome conhecimento, essa coisa aí. Então, não pode ficar num só homem. Isso tem que ser uma luta de todo mundo. Então, isso que eu queria colocar, que isso é muito importante, gente. É muito mais importante que a minha pré-candidatura, que qualquer coisa, é que eu não seja o último. Tem que ter mais. Bom, eu queria te falar uma coisa que pouca gente prestou atenção. Janeiro de 2020, né, que foi que ele entrou, 2020 ou 2021? Já me confundi. É 2021, né, que ele entrou.
2021, ele foi eleito em 2020, mas entrou no 2020.
Exatamente. Em janeiro de 2021, eu estava trabalhando aqui no meu estúdio quando um amigo meu me manda um ofício das Forças Armadas dos Estados Unidos, 8 oficiais generais assinando, dizendo que o Biden era o comandante em chefe das Forças Armadas. Bom, gente, eu milito nessa área há quase 40 anos. Peguei a Guerra Fria, peguei muita coisa na vida. Eu nunca tinha visto isso, um documento assinado por 8 oficiais generais de 4 estrelas, tá? Afiançando que o Biden era o comandante em chefe das Forças Armadas. Para as coisas terem chegado nesse ponto, é que havia uma séria desconfiança dos comandos militares americanos com relação à hierarquia e disciplina das Forças Armadas americanas, e que não é normal. Esse documento, no Brasil, não chamou muita atenção. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para ele, estava em Washington, falei, cara, isso aqui é verdade? Isso aqui é real? Porque eu não estou acreditando nisso. Isso aqui me parece loucura. Fake news. Não, Robson, é real, fonte A1. A1, para quem não sabe, é no serviço de inteligência, é uma fonte extremamente confiável. É Alfa 1, né? A fonte é idônea, né? E o fato comprovado. Eu falei, mano, aí eu fiz um vídeo trabalhando, etc. Depois é que o pessoal começou a replicar aqui. Mas vocês veem a gravidade do problema, a gravidade é assim, o ponto em que chegou a coesão das Forças Armadas nos Estados Unidos. Hoje já existe uma dúvida muito grande, a gente vê muitas manifestações de militares na reserva das Forças Armadas dos Estados Unidos, né, com relação a preocupações que eles têm aí com os rumos que as Forças Armadas estão tomando lá. Mas eu penso assim, que é identitarismo, ideologia woke, essa coisa toda. Eu penso assim, eu vejo a coisa da seguinte forma: se essas inquietações vão ser suficientes para fazer um levante nas Forças Armadas americanas, eu acho pouco provável, porque existe nos Estados Unidos uma tradição de manter uma distância entre Forças Armadas e política, né? Então, lá o militar, se ele quiser ter uma ingerência na política, ele tem que vestir um pijama. A gente tem um caso no século passado, que foi um dos militares mais lendários da história dos Estados Unidos, que era o Douglas MacArthur. Ele bateu de frente com o establishment político e foi alijado no processo. Então, vocês veem que a força que o establishment político tem nos Estados Unidos. Tá? A gente teve um outro caso também, o general Stanley McChrystal. Ele até virou filme depois com o Brad Pitt, aquele filme Máquina de Guerra, é a história do Stanley McChrystal. O McChrystal bateu de frente com o Barack Obama e foi exonerado do comando do Afeganistão. Então, assim, o militar lá, ele tem, o Mariana, ele tem muito pouca força frente ao establishment político. Mas aí eu quero te colocar uma coisa. Isso na condição normal de pressão e temperatura, que não é o caso. Nós não estamos nos Estados Unidos vivendo uma situação de condições normais de pressão e temperatura, porque a partir do momento que a Polícia Federal entra na casa do ex-presidente, as coisas vão mal. Eu lembro que aconteceu isso aqui no Brasil com o ex-presidente Lula. A polícia entrou um tempo depois e ele foi preso. Lá nos Estados Unidos, se prenderem um ex-presidente, eu acho que acabou a sacralidade da presidência dos Estados Unidos. Eu acho o seguinte, gente, eu penso assim. Houve uma reação dos americanos de um tempo para cá, de uns 2 meses para cá? Eu acho que houve. Eles têm muita gordura para queimar? Eu não tenho dúvida que tem. Só que eu não sei se, frente a essas tensões internas que estão acontecendo nos Estados Unidos, eles vão ter condições de lidar com tudo isso. É um mundo muito complicado. Porque tem gente que acha que a China é uma União Soviética 2.0 de jeito nenhum, uma coisa muito maior que isso daí, muito mais avassaladora, muito mais poderosa, muito mais rica, muito mais produtiva, e que o Ocidente depende muito mais. O Ocidente não dependia da União Soviética, o Ocidente depende da China. Então é um desafio que eu não sei se os americanos estão preparados para lidar. O Biden com certeza não está, na minha opinião. Ele deve estar meio alijado do processo. Acho que boa parte do establishment ali já assumiu o comando e nas suas respectivas áreas aí estão fazendo as coisas. Ele só assina ali, virou rainha, como a gente costuma brincar no Corpo de Fuzileiros, virou rainha da Inglaterra. Então, eu sinceramente, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Tá? Eu acho que a máquina militar americana ela se sente diminuída, eu penso dessa forma. Eu acho que as inquietações são muito grandes. Eu acho que a democracia americana ela já acabou. Ela já acabou. E eu acho, também eu penso, que as midterms agora em novembro, a gente está de olho nisso todos os dias, eu sei que vocês acompanham também, podem ser um divisor de águas. Eu acho, Mariana, que eu te deixei mais dúvidas do que te dei respostas. Mas o fato é que eu tenho essas dúvidas também. É um cenário de muita incerteza. Quer ver um negócio? Vou dar um exemplo, só para concluir. Aí devolvo para vocês. Os analistas estavam dizendo que o petróleo ia 250 dólares. Fiz vários vídeos nessa área. Não foi. Está abaixo de 100. Mas isso é uma boa notícia? Não. Está abaixo de 100 porque a recessão que está vindo aí é mega. É super, hiper, mega. Uma super, hiper, mega recessão. Então, é como vocês veem, é um cenário de muita incerteza. A gente não sabe se o petróleo vai a 250 dólares e mata o mundo com uma hiperinflação, ou se vem uma mega recessão, que é o que eles estão apostando aí, que o consumo deve cair e desemprega todo mundo. Isso é um cenário de muita incerteza.
Mas eu acho que é importante que o senhor colocou ali, de a gente saber, assim, numa situação ideal, quais seriam realmente o papel das Forças Armadas e ter essa noção de que nós não estamos na situação ideal, né, essa temperatura correta. Mostra o papel, mostra a crise, o tamanho da crise, a generalização da crise, né? Porque eles já estão lidando com crises nesse ambiente geopolítico, né? Mais uma derrota ali, em vários sentidos, nessa questão da Ucrânia, o esfacelamento da OTAN e desse imperialismo que eles defendem, né? Mas combinado com essa crise interna no país, que muita gente fala que está à beira de uma guerra civil, né?
Então, isso eu tô com medo.
Verdade.
O meu medo é o seguinte, viu? Você falou da Ucrânia agora, e eu penso assim. Na minha cabeça, uma boa parte dessa ajuda que o Biden deu para a Ucrânia é lavagem de dinheiro. Esse dinheiro vai voltar para a campanha dos democratas e até de alguns republicanos. Eu tenho quase certeza disso. Só que o problema não é esse. Essa guerra vai acabar. Pelo que a gente está vendo aí, a Rússia ela tem o controle da situação, a não ser que se inverta muito, eu acho pouco provável. Agora, eles já estão ensaiando um movimento em Taiwan, eu falo, quer dizer, e se der errado em Taiwan, como provavelmente vai dar, qual é o próximo para essa turma ganhar dinheiro? Porque, gente, vocês têm que olhar o seguinte, a economia americana, ela é calcada no complexo industrial militar, é um fato, é um fato. Essa aqui é a verdade. Essa economia sustenta o ambiente político. Vai ver quanto é que custa uma campanha para senador nos Estados Unidos. Se você tem uma democracia muito cara como a americana e a democracia brasileira está caminhando para isso, você não tem uma democracia. Porque se juntar nós quatro aqui, a gente não consegue fazer um candidato. Isso é um fato. Você vai gastar 100 milhões. Você vai gastar quatro, aqui no Brasil, para você eleger um deputado, é mais de 1 milhão. 1, 2, 3 milhões aí. Então, eu penso assim, que democracia é essa que você só... Eu falo isso há anos, há uma década. Para mim, os Estados Unidos não é uma democracia, é um patriciado. É um patriciado, um pessoal muito rico ali que faz os dirigentes, etc. Eles conseguem gerar um excedente aí à custa da maquininha, etc., de imprimir dinheiro e manter a classe média numa situação, né, razoável. Mas é velho questionamento. Até quando vai durar isso? Não sei.
Perfeitamente, vou ressaltar só o que o nosso companheiro aqui, Rogério Tablian, comentou no chat, né? Para todo mundo conferir os canais nacionalistas, nós temos aqui a lista dos nossos sites parceiros, confira a inscrição em todos os canais, que é importante fortalecer conjuntamente, não apenas a Nova Resistência, não apenas o Canal Arte da Guerra, mas todos. Vamos fortalecer todos os canais, se inscrever, porque o conteúdo aqui é compartilhado, o conteúdo é similar em todos os canais, temos aqui uma causa comum. Reitero todas as palavras do comandante, passar para o Rafael Machado fazer também sua consideração e próxima pergunta.
Não, em relação a esse tema dos Estados Unidos, só para pontuar algumas coisas importantes para reflexão futura, até outras questões de outras lives e para o pessoal ter em mente no futuro. Estava dando uma olhada aqui, um fator importante a se levar em consideração na crise dos Estados Unidos é que eles possuem 750 bases em mais de 80 países, né? Então, assim, quando se fala na possibilidade aí de uma crise cada vez maior que possa gerar algum tipo de reação dos Estados Unidos, né, das Forças Armadas estadunidenses, a questão que fica é, essas tropas vão ser chamadas de volta, né? De todos os lugares, de alguns lugares, né? Quais seriam as consequências da saída das tropas americanas da Coreia do Sul, por exemplo? Tudo isso são temas que a gente, no futuro, tem que ter em mente, né? A gente vai ter aí eleições na Itália, em 25 de setembro, né? E aí eu sempre gosto de comentar, até porque a NR tem muitos amigos que são italianos ou que são ítalo-descendentes, né? Que a Itália é um país ocupado, né? É um dos países europeus com o maior número de bases militares, né? Política externa não é tema nessas eleições aí que estão vindo em setembro. Por quê? Porque a política externa não é decidida em Roma, né? É decidida em outro lugar. Um outro tema interessante que a gente tem que recordar em relação aos Estados Unidos é que os governadores estaduais lá comandam tropas, né? A Guarda Nacional lá, ela é de base estadual, né? E é isso que o pessoal lá nos Estados Unidos tem medo em relação a possíveis crises no futuro. Eu acharia interessante a gente talvez passar aqui para outra área global, né? A gente comentou Estados Unidos. Talvez passar para a nossa área, né, aqui do continente, né? Que é uma área hiper confusa, né? A gente viu agora aí a posse do Gustavo Petro, né? Uma figura bastante polêmica, que muitas pessoas não conseguiram ler, mas ficou evidente para todo mundo do nosso lado que é um Boric, né? Um Boric colombiano, né? A gente também está vendo aí uma série de eventos complicados na América Central. Parece que até o Felipe Quintas comentou agora que o López Obrador autorizou que as Forças Armadas mexicanas atuem na segurança, né? Ou seja, o que significa basicamente ter um papel mais ativo ali no combate ao narcotráfico e por aí vai, na garantia da segurança pública, né? E aí a gente sempre comenta, o professor Lourenço Carrasco também comenta sobre que a grande questão do professor Lourenço é essa questão da unidade, né? Da unidade continental, da irmandade continental. Porque já como disse Perón, como disseram aí outras figuras importantes do nosso continente, separados nós seremos destruídos, né? Separados nós seremos escravizados. Como é que o comandante visualiza nesse momento a questão das relações com os nossos vizinhos, a questão do acesso da Argentina e talvez do México aos BRICS, né? Como é que ele enxerga esse tema, né? Nosso entorno, né?
Ô Machado, eu penso assim. Primeiro, esse Boric e esse Pedro, eles são muita coisa. Você pode colocar o rótulo, mas menos esquerda. Menos esquerda. Esses caras são outra coisa. Não é. Eles não são a esquerda. Tá? Para mim, esquerda na América do Sul é Bolívia, Venezuela, Cuba e Nicarágua. O resto é outra coisa. O que nós não sabemos bem o que é. Nós não sabemos bem o que é. Eu estava vendo uma revista hoje, eu passei num sebo, eu estava vendo aquela revista Piauí antiga, que aquilo ali é um porta-voz do globalismo. E eles conseguiam, ao mesmo tempo, meter o pau na Nicarágua e um outro... Na Nicarágua não, na Venezuela e na direita da Polônia. É impressionante isso. Ao mesmo tempo que eles batiam na direita polonesa, o artigo da Anne Applebaum, eles batiam na esquerda venezuelana. E você nota o seguinte, tanto a esquerda venezuelana é uma coisa raiz, o Chávez era um nacionalista, quanto a direita da Polônia, que é uma coisa um tanto quanto distante de certas aspirações que a dona Anne Applebaum defende. Essa que é a realidade. Então você vai notando que movimentos como a Nova Resistência, como as ideias que eu coloco, como o Partido da Causa Operária, a gente não tem lugar nesse mundo dessa turma. E esse Boric e o Petro, eles são completamente fora das nossas aspirações, dos nossos desejos. Essa turma, eles entram ali, tá? Para fazer aquelas coisas que a gente já sabe, aquelas mega privatizações, tá? Transformar o país num gigantesco palco de caça, safari, dos Soros e etc, e por aí vai. Você quer saber quem é o Petro? Você pergunta para um venezuelano. Pergunta para um dirigente da Venezuela. Quem ele acha que esse cara é? Então, eu penso assim, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que se fez um desmonte de 2013 para cá da América do Sul. Então, você pensa, olha, gente, eu não estou dizendo. O que nós estamos falando aqui é bom que o público entenda. Uma coisa que vai muito além dessa noção pueril aí de direita e esquerda, é uma coisa muito maior que isso, são aspirações nacionais. Eu acho que estava se formando um bloco latino-americano, capitaneado pelo Chávez, um bloco poderoso, tá? Então estava ali a Argentina, estava o Brasil, estava a Bolívia, estava a Venezuela, e parece que daquela época para cá foi detonando. Chávez morreu, Dilma foi derrubada, derrubou o governo da Bolívia e por aí vai. A gente nota o seguinte, a América do Sul ela é muito próxima dos Estados Unidos. Eles vão fazer o possível para intervir aqui. Seja, o pessoal acha que não, os Estados Unidos, o Biden está apoiando a esquerda. Lorota, o Biden ele não tem esse core de um lado ou de outro. Ele atende interesses aí de um establishment americano. Então, para ele, tanto faz. Se ele tiver que derrubar um Bolsonaro que é de direita ou um Lula que se diz de esquerda, para ele é a mesma coisa. Dá na mesma. O que ele não quer na América do Sul são governos fortes, e nem essa União Sul-Americana. O que vai se tentar, eu já falei aqui, eu cansei de falar para vocês, se entrar o Bolsonaro, se entrar o Lula, se entrar o Ciro, quem quer que seja, tá, vai ter problemas. Nós vamos enfrentar uma instabilidade muito grande. Você viu o que aconteceu no Paquistão, que derrubaram o primeiro-ministro. Porque esses caras, eles não querem um governo forte aqui na região. Então, eles vão fazer o possível para enfraquecer, vai aparecer denúncia de corrupção, ou vamos dizer que é genocídio, vamos dizer qualquer coisa, que é contra as baleias, vão inventar alguma coisa aí que destrói a Amazônia. É sempre uma história lorotosa dessa daí, que não, uma história vagabunda dessa daí que não pega. Mas eu penso dessa forma, acho que o fulcro, o objeto geral, esse, a não ser, né, quando eles conseguem, por exemplo, colocar essa turma que nem do Petro, porque vocês olhem bem, Petro, Boric, Trudeau, o Macron, aquela da Lituânia, a orelhuda lá da Nova Zelândia, esqueci o nome, Jacinda, tem quem mais? Tem mais uns aí, tem um pessoal aí. É tudo igual, cara. É tudo igual. O Zelensky, o Guaidó, é tudo igual. Todos iguais. É um pessoal jovem que você vê que não tem uma história política, não tem uma história política mesmo, uma bandeira política, não tem um core político, um core, uma coisa que você fala, esse cara morreria por isso. Esse cara morreria por isso. Ele não tem. Ele não tem. Se você jogar água ali, aquilo é papelão em dia de chuva. Se você jogar água, derrete. Eles não têm esse. Mas é o padrão que eles colocam aí. Não interessa para essa turma lideranças com essa raiz, essa ligação forte com a sociedade, com o povo, esse amor ao país. Então, eles vão tentar de tudo. Aqui no Brasil deu errado. Aqui no Brasil quiseram fazer uma figura, todo mundo sabe quem é, quiseram fazer uma figurinha aí, ele derreteu. Foi derretendo, tomou chumbo. E é engraçado que ele é parecido. Parece, você coloca essa turma. Sabe aquele filme Os Suspeitos? Você coloca um do lado do outro. Parece que fica igual. O negócio é impressionante. Essa gente não tem imaginação. Eles têm uma forma. Aí pega sempre os caras. Todos os dirigentes que eles colocam no mundo inteiro são iguaizinhos. Você soma, não tem nenhum. A ideia nunca difere um do outro. Tem uma pose que o Trudeau faz dele fazendo uma pose de yoga, foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma foto de um político em pose tão ridícula quanto aquele sujeito. Então, é isso que eles vão tentar colocar no Brasil. Só que o problema é o seguinte, o Brasil é muito plural, gente. O Brasil é muito plural. O Brasil é complicado pra caramba. Eu falo sempre isso. E o brasileiro, o de profundis, aquele brasileiro dos rincões mesmo, sabe, dos grotões, esse cara não aceita essas ideias, não aceita. Essa aqui é a verdade, não aceita essa porcariada. Então, o que, que eles vão fazer? Vão fazer de tudo, tá, para dar uma truncada aí e tentar colocar esse pessoal. Eu acho que a América do Sul é alvo, eu tenho um medo muito grande, tá? Eu acho que a Ucrânia tá afundando. Taiwanes, eu acho que não vão conseguir nada, porque o chinês ele vai acabar tendo uma reação, e talvez sobre então dois lugares, né? A África e a América do Sul. Se a gente não nos prepararmos aqui, não prepararmos a sociedade, eles vão tentar de tudo. Eu acho que vem uma tempestade para a América do Sul, porque essa, ô Lucas, essa solução que eles colocaram no Chile e na Colômbia funciona. A Colômbia tem uma admiração muito grande pelos Estados Unidos. O Chile, eu falo sempre que é um país pequeno, o Chile você coloca qualquer coisa lá, do Pinochet ao Boric, dá para colocar o que você quiser, porque o país ele permite, ele tem essa permeabilidade política que dá para você tentar experimentos, como o Canadá também dá. Aqui no Brasil a coisa é mais complicada. Eu acho que a partir do momento que essas nossas forças aí, que tem um enraizamento muito grande na sociedade, são forças muito populares, elas se organizarem, eu acho que vai ficar mais difícil para esse pessoal implantar soluções aqui. Mas que os planos deles para a América Latina são macabros, são.
Eu acho que, como o senhor falou ali, os próximos alvos possivelmente são a América Latina e o continente africano. Bom, os dois continentes sofreram horrores desde a colonização ao imperialismo, né? Mas parece que os africanos estão um pouquinho mais calejados do que a gente, né? Esses últimos movimentos da Argélia querendo entrar no BRICS, o Mali, Etiópia contratando o Grupo Wagner para se liberar dos franceses ali e tal. Vários países entrando nas novas rotas da seda. Eu acho que eles... E os sinais que eles deram nas últimas visitas de presidentes, desde o Macron... Agora foi mais alguém lá também, alguém aí da OTAN. E as respostas que eles têm dado a esses países, parece que eles estão muito mais espertos do que a gente, né? Aqui tem um estopor ainda, assim, uma coisa, uma inocência com esse imperialismo que eu acho chocante, assim, né? Que a gente não discute essa nossa soberania, a ameaça da nossa soberania. E, na realidade, é todo mundo feliz, assim, né? A gente pode entregar a Amazônia de presente, que é só pedir, por favor, pedir com jeitinho que a gente entrega as nossas riquezas todas, né? A nossa soberania inteira, a gente dá de graça, só pedir.
A gente não tem o senso da urgência, Mariana. Sabe por quê, gente? É verdade, moço. Eu acho o Brasil maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu saio para andar, às vezes, pelas ruas de São Paulo, nos dias de calor, assim, eu fico vendo... Você vê que é uma prosperidade da natureza, não que ela seja dividida entre os brasileiros, mas a natureza é generosa com a gente, pelo amor de Deus. Você consegue ter duas colheitas por ano aí, né? É um sol o tempo todo, chuva na quantidade certa, um clima muito bom. Então, talvez a gente não consiga ter esse... Porque aí você para para pensar o seguinte, o europeu ele tem um problema. Ele tem 6 meses para resolver tudo, que é primavera e verão, 6 a 8 meses aí para resolver tudo. Vai, vamos por 6, porque você tem que ter um desconto ali. Se ele não resolver a vida dele em 6 meses, acabou. Dali para frente é frio e escuridão. Aqui não, você tem os 12 meses do ano. Então a gente não tem, ô Lucas, a gente não tem, Rafael, o senso da urgência. Não tem o senso da urgência. Eu fico louco de ver essas coisas assim. Eu olho às vezes os meus colegas, eu vejo algumas opiniões e eu fico maravilhado de ver vocês que são jovens, que estão mudando isso. Vocês começam a perceber, talvez porque a bomba vai explodir na mão de vocês, vocês começam a perceber a necessidade dessas reformas. Porque a minha geração não entendeu isso. Eu converso com pessoas da minha geração que não entendeu. Eu falo, gente, para! Nós temos que parar de agir como escoteiro e agir mais como Vietcong, cara. O problema está aí na nossa porta. Está mais do que na cara a partir do momento que uma Vitória Lula vem aqui e dá uma entrevista na CNN, diz, não, na cara dura, ela interviu na cara dura no Brasil como ele interviu na Ucrânia. Se um político, se um alto funcionário do Itamaraty fizesse isso numa televisão americana, ele seria crucificado. Se ele vai na Fox americana e fala isso, ele seria crucificado. Aqui não, ela vem na maior disfarçatez do mundo, na CNN, e fala o que ela quer. Então a gente não tem ainda, não é que a gente não tem, o brasileiro tem o sentimento de dignidade, mas ele não tem ainda, ele precisa perder a inocência. Eu espero que ele perca logo a inocência e ver o quanto mal que essas... Eu fiz um vídeo esses dias chamado, para vocês terem uma base, chamado 5 histórias de horror em Brasília. Foi censurado pelo YouTube. Então, esse vídeo eu contei a trajetória do Lloyd Austin, que é o general secretário da defesa. O Lloyd Austin é o seguinte, ele livrou a cara do Obama numa hearing, né, numa oitiva no Congresso americano. Quando ele passou para a reserva, ele ganhou um emprego na Raytheon, uma das maiores fabricantes de armas do mundo. Ele ficou um ano na Raytheon, saiu de lá com um bônus de quase 3 milhões de dólares. Então, um dos generais mais ricos dos Estados Unidos, depois foi ser secretário da defesa. Ou seja, esse cara é o globalismo puro. Então, eu fiz um vídeo contando a história de toda essa turma que veio visitar o Brasil dele, né? O William Burns da CIA, a Vitória Nula, esses caras que você já conhece, esses que estão cansados de ver. O YouTube deu uma censurada básica aí. Mas isso que eu quero dizer, essa gente não veio aqui à toa, pessoal. Eles não vieram aqui tomar açaí. Eles vieram para detonar o seu futuro. Essa aqui é a realidade. Eles vieram para chegar e falar, vamos fazer o possível para colocar travas no Brasil, se soltar, a verdade é uma só, gente, se soltar o Brasil, o potencial desse país é enorme. Outro dia eu estava conversando, eu acho que foi com o pessoal do PCO, se não me engano, foi o pessoal do PCO, ou o Aldo Ribeiro, não lembro bem agora, mas ele fala uma coisa que é verdade, falou, Robson, o Brasil tem mais potencial que China e Índia, porque a gente tem mais recursos naturais, a gente não tem os problemas deles e temos soluções. Então o pessoal da Europa e Estados Unidos morre de medo, porque sabe, se isso aqui pegar o jeito mesmo, se a locomotiva engatar nos vagões, ninguém segura mais. Essa turma vem aqui para destruir o nosso futuro. Essa que é a verdade. E tem gente, eu acho engraçado isso, e tem gente que a preocupação é China. Oh, o nosso problema é a China, é a Rússia comunista. Não, não é, cara. Não é. Eu nunca vi o ministro da Defesa da China ou da Rússia vir aqui, né, e dar pito aí, como andaram fazendo recentemente.
Nem grampear nosso presidente, né?
Exatamente. Exatamente, é outro caso que aconteceu. É outro caso que aconteceu. Fora os tratados que eles impõem, né? O tratado de não proliferação de armas nucleares, o tratado de proibição de armas nucleares que o Temer assinou, o MCTR que limita o alcance dos nossos mísseis. Olha a sabotagem que eles fizeram com o míssil Condor argentino. Gente, vocês acham que é coincidência a Engeza quebrar, o míssil Condor argentino quebrar, a Vibraz está deficitária, o submarino brasileiro que vem caminhando há mais de 40 anos, desde que eu era cadete eu ouvia falar dessa história. Vocês acham que isso é coincidência? Não é coincidência. Gente. Tem mão por trás disso, né? O nosso projeto espacial que já morreu também. Tem mão, tem gente, muita gente grande botando dinheiro para essa coisa não andar. Essa que é a realidade. Pronto, falei.
Perfeitamente. 2 pontos importantes, né, que eu gostaria até de ressaltar aqui para a nossa audiência, é isso. O Brasil profundo não é um solo fértil para o globalismo. E é por isso que interessa tanto as agentes do globalismo criar o maior cenário possível de instabilidade aqui. Eles não têm como causar uma, criar aqui um cenário de estabilidade globalista, né? Colocar ali uma dessas carinhas de forma, né? Como o comandante falou aqui, e achar que está tudo bem. Os valores do Brasil profundo não toleram isso. Isso não é um cenário viável aqui. Mas isso tem uma outra contraparte, né? Que é gerar um cenário de estabilidade que vai continuar existindo. No Brasil não tem uma face que represente o globalismo, uma face que represente o nacionalismo e que você tem que escolher. Não é isso. Os dois lados serão atacados. Então, isso é importante até de que nossa audiência entenda isso para perceber como a polarização é algo negativo no Brasil. Porque é exatamente esse o interesse das potências imperialistas do nosso continente. Nosso território nacional. E outro ponto também, gostaria de ressaltar, é aprofundar um pouco esse aspecto da interferência estrangeira aqui. Queria que o comandante comentasse sobre essa recente proibição aí de venda de mísseis para o Brasil, que surgiu lá nos Estados Unidos, né? E o quanto isso mostra que estamos atrasados em questão de investimentos em indústria de defesa interna, né? Então, gostaria que o comandante comentasse sobre esse assunto aí.
Olha só, essa questão tem dois aspectos. Tem um pessoal do Exército que fala, Robson, mas a gente não está pedindo isso daí a imprensa está aumentando. Bom, em ano eleitoral, é lógico que eles vão fazer de tudo para descredenciar o presidente Bolsonaro. Vão querer jogar tudo na conta dele. Só que eu penso o seguinte, Lucas, eu já fiz negócio com os Estados Unidos, como o pessoal deve saber aqui, eu fui oficial da reserva, sou oficial da reserva da Marinha, trabalhei em muitos projetos em que a gente tinha ligação direta com eles. Os Estados Unidos, eles têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, na minha opinião, é que é a melhor logística do mundo, é a melhor. Eu não tenho dúvida disso. Em termos militares, é a melhor logística do mundo. Só que tem uma desvantagem, meu amigo. Se você comprar um parafuso dos Estados Unidos, isso eu vi acontecer. Você vai receber de vez em quando um ofício do Departamento de Estado para saber onde é que esse parafuso está sendo usado. Eu falo porque nós trabalhamos com alguns helicópteros civis, helicópteros de uso civil, que nós compramos nos Estados Unidos. A gente usava aqui nas Forças Armadas, mas eram helicópteros civis. E volta e meia vinha um ofício do Departamento do Estado. Onde é que vocês estão empregando esses helicópteros? A ingerência é enorme. Então, não vale a pena você comprar. Embora a logística dele seja maravilhosa, eu acho que é uma logística muito boa, isso tem que ser falado, mas a ingerência é muito grande. E outra, pessoal. Vamos falar desse caso do míssil Javelin, né? Que, em primeiro lugar, é que se exagerou muito o poder desse míssil. Eu falo sempre que armamento não ganha guerra. O que ganha é um exército como um sistema. O que ganha é um exército como um sistema. Então, esse grande santo Javelin, eu acho isso uma conversa furada para caramba. Como profissional, essa conversa, eu falo sempre, pessoal, gente, se a conversa vai partir desse nível, eu não vou ficar na sala. Eu falo para o pessoal isso aí. Falo, se você vai vir com o papo de santo Javelin, eu vou sair. Eu estou a mais aqui. Né? Porque eu acho isso uma bobagem muito grande. Agora, a gente tem que olhar uma coisa. Míssil, para quem não sabe, tem validade. Você compra uma quantidade de mísseis. Vamos supor que a ingerência não tenha acontecido. Suponhamos que ela não tenha acontecido, que a imprensa esteja exagerando. Vamos dar esse crédito. Quem te garante que a hora que eu precisar de peça de reposição ou de revalidar os itens que precisam de renovação desses mísseis, aí, de reposição, etc. Míssil tem bateria, tem sistemas, subsistemas explosivos que, em virtude da decrescência e das propriedades químicas dele, aí você precisa trocar de tempos em tempos. Quem te garante que o dia de amanhã ele vai chegar e vai me fornecer isso aí? Porque se eu tenho, por exemplo, uma bateria do míssil desse aí, ou um subsistema que dá início à detonação inicial, que explode, que retira ele do casulo, tá? E ele chega e fala, não vou te fornecer isso aí. Você tem um negócio, você tem um peso morto, você tem um peso de papel. Isso aqui é verdade, você tem um peso de papel no teu hangar, no teu depois, no teu paiol ali. Então, eu acho que passou da hora do Brasil dizer não para isso, porque toda vez que você importa esse negócio, você está deixando de fora projetos que nem esse aqui, que é o MSS 1.2 AC anticarro da SEAT, tá? Você está deixando esses projetos de fora. Eu acho que a gente tem que pegar e botar dinheiro aqui, nesses projetos, no projeto nacional. Porque o dia de amanhã, se você tiver um problema, você tem um míssil fabricado aqui. Essa aqui é uma verdade, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu. A Ucrânia ela tinha uma fábrica de foguetes, de motores para foguetes maravilhosa. Acho que uma boa parte dos foguetes que a Coreia do Norte usa são de fabricação ucraniana. Tem muita coisa ali que é fabricada na Ucrânia. Depois da Revolução do Maidan, essa turma que entrou lá, que entrou para desmontar a Ucrânia, elas tinham ordem de fazer o seguinte, ó, a Rússia é dependente dessa expertise tecnológica da Ucrânia, vamos desmontar a fábrica mesmo. Uma das coisas que deixou o Putin louco da vida é que eles perderam esse fornecimento da Ucrânia. A Ucrânia fornecia muitos motores de foguete para a Rússia. E ela já recebeu a ordem de desmontar mesmo. Agora, vocês veem uma coisa, né? A Ucrânia perdeu essa capacidade ao longo dos anos e essa capacidade agora está fazendo falta. Então, gente, é extremamente, vocês que são jovens, eu peço, pelo amor de Deus, não esqueçam isso, é extremamente importante investir no Parque Tecnológico Militar do Brasil, extremamente importante, e não é um investimento qualquer, investimento a fundo perdido. É a fundo perdido, eu falo sempre isso, você vai botar dinheiro, você não vai ver o retorno disso daí. Você vai ver o retorno em segurança, lógico, vai ter imposto, vai ter exportação, etc. Mas é importante investir, o Estado precisa contar com um parque tecnológico, industrial, tecnológico, militar para as emergências. Olha, mesmo que a gente tenha no futuro problema aí de formação de conglomerados, que tenha prejuízo, um ou outro escândalo, o que quer que seja, mas você não pode, não existe, gente. A China percebeu agora, recentemente, eu fiz um Twitter que bombou aí, o dia que aconteceu o problema da Nancy Pelosi, eu falei, olha, a China percebeu da pior forma que soft power não resolve nada. Ninguém lembra do soft power de Roma, gente. Todo mundo lembra das coortes. Todo mundo das coortes, das catapultas e dos centuriões. Entendeu? Poder militar, gente. Não existe potência sem poder militar. A China, em 1820, tinha um PIB 7 vezes maior que o do Reino Unido. Só que ela não tinha marinha de guerra. O Reino Unido botou ela para baixo. Então, ou o Brasil investe nisso, vai ser o resto da vida isso daí. Eu penso que esse caso do Javelin, Lucas, só para concluir, eu penso da seguinte forma, um pessoal do Exército me escreveu, falou, Robson, mas tem esse outro, eu falei, meu amigo, isso para mim não é o que é importante. O importante para mim é despertar a sociedade para esses problemas. Porque seja isso aí uma tentativa da imprensa de atacar o Bolsonaro ou não, não interessa. O que a gente precisa pensar é que se os Estados Unidos não fez isso, ele tem condição de fazer a hora que ele quiser. Ele já fez isso várias vezes. A França fez isso com a Argentina em 1982. Os Estados Unidos fez isso diversas vezes com vários países. Ele chegou, recentemente, vou contar uma história aí que aconteceu na Argentina, que pouca gente sabe. Quem não é do meio não sabe. A Marinha Argentina comprou um lote de jatos superetandar da Força Aérea da Marinha Francesa. E são jatos assim que o francês estava descartando, mas são uns jatos que para a Argentina tem uma capacidade muito grande, boa, fizeram bonito na Guerra das Malvinas, etc. Muito bem. Quando os jatos chegaram na Argentina, houve até uma briga entre a Força Aérea e a Marinha para ver quem ia ficar com aqueles aviões. Só que eles descobriram uma coisa muito triste. O fabricante dos assentos ejetáveis do superetandar é a Martin Baker britânica. A Martin Baker falou, eu não vou te fornecer os sobressalentes. Aí precisaram groundear os jatos. Você não voa sem assento ejetável. O britânico falou, eu não te dou isso aí, você não vai voar esses aviões. E não voa mesmo. Então, gente, a dependência tecnológica que o sul global tem das grandes potências, a gente percebe nesses pequenos detalhes, pequenininhos. A Inglaterra deixa de fornecer para a Argentina um pacotinho de pesca que cabe nessa caneca. Ela deixa de fornecer. Para cada avião tem um pacotinho de pesca que cabe nessa caneca, que a cada 7 anos você tem que trocar. Ela não te dá isso aí, acabou o teu avião, cara. Você não vai voar. Você não vai mais decolar. Você não tem assento ejetável. Como é que você vai voar um negócio desse? Então, são essas coisas que eu tento falar para vocês, que a geração de vocês tem que se conscientizar que isso tem que ser investido a fundo perdido. Não interessa quanto vai se gastar, cara. É um patrimônio, a gente vai deixar para vocês. Essa é a garantia que nós vamos ter, que os netos de vocês vão continuar vivendo num país de 8.511.965 quilômetros quadrados. E falando português. Essa que é a verdade. Então, o que eu coloco para vocês é isso. Eu acho que essa situação toda do Javelin aí foi bom para mostrar para a sociedade que um grande fabricante como os Estados Unidos pode fazer e desfazer da gente a hora que ele quiser. Não só os Estados Unidos, né? Você compra um material desse da França, da Inglaterra, Israel, de quem quer que seja, você vai ficar dependente. É muito triste isso.
É isso que nós do mundo multipolar temos enfatizado em relação à Ucrânia. Quando todo mundo vinha com aquele papinho ali de mas qual é o problema da Ucrânia ter armas da OTAN ali? E a gente colocou que o problema é exatamente esse. Eles não estão desenvolvendo a sua própria tecnologia, a sua indústria militar, que ajuda a desenvolver o país e tal. Eles estão sendo utilizados como bucha de canhão e também como reféns do armamento de outros países, né? E falando nessa questão, eu queria pedir para o senhor explicar um pouco para a gente dessa relação da Lava Jato com a destruição desse projeto de soberania nacional, que envolvia o submarino nuclear, energia nuclear, foguetes, as grandes empresas como Odebrecht, Camargo Correia.
Olha, Mariana, o que eu vou falar, muita gente não vai gostar, mas precisa ser dito, porque, na verdade, a gente não pode, né, como influenciador, falar aquilo que agrada as pessoas. A gente precisa falar aquilo que elas precisam saber. Não importa o custo que isso vai ter, e vocês sabem muito bem disso, a gente tem um custo emocional muito grande como um influenciador digital. A gente sofre um bocado disso aí. Rafael, você ainda vai ter cabelo branco, estou te falando. Mas eu penso da seguinte forma, gente. A Lava Jato foi uma das piores coisas que aconteceu com o Brasil. Uma das piores coisas. Ela acabou com a competitividade de grandes empresas brasileiras, isso é um fato. Ela acabou aí com a indústria de defesa. A Odebrecht estava indo bem no setor militar, essa que é a verdade. Ela tinha um grande potencial. A Lava Jato acabou com tudo isso. E vocês veem o caso da prisão do almirante Otton também, e por aí vai. Eu penso dessa forma. Vamos pegar o que está acontecendo na Rússia. O Putin deitou e rolou em cima da Europa. Ele deitou e rolou. Mas por quê? Porque ele tinha as empresas de petróleo na mão dele, de gás na mão dele. Então ele falou, eu controlo isso. Se fosse uma empresa privada, não. A empresa não, a gente toca o preço que quiser. Mas não, ele tinha na mão, falou, olha, é isso aqui, acabou. Então a gente não tem no Brasil, toda vez que a gente... Eu acho que a Odebrecht, ela estava fazendo um trabalho sensacional por aí, gente, no mundo inteiro. A Lava Jato, ela não foi feita para a corrupção no Brasil, acabou. Eu não acho que ela tenha acabado. Ela vai aparecer já, mas cedo ou mais tarde ela reaparece. Até porque você não consegue, gente. É o que eu falei para vocês. Eu falo sempre isso. Você pega uma eleição de um deputado que custa 3 milhões, de um senador que não sei quanto é que custa aí, o dinheiro vai ter que vir de algum lugar, pessoal. O dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Nós estamos fazendo a vaquinha virtual lá no Arte da Guerra, a pessoa fala, eu falo, se você quiser independência, é isso aí, porque é isso, ou você vai ter que aceitar um cara que um banco, um conglomerado desse da vida, paga a candidatura dele, só que ele não vai defender teus interesses. Essa é que é a verdade. Então eu penso dessa forma, a gente não vai conseguir tirar tão cedo do horizonte político brasileiro essa promiscuidade que existia entre público e privado, em financiamento de campanha, etc. Eu acho que do jeito que está desenhada a democracia hoje, isso é inevitável. Isso vai ser sempre uma desculpa para gerar instabilidade. Mas nesse ponto, eu acho que a Lava Jato foi pavorosa para o país. Ela só criou problemas e não resolveu nenhum. Veja a quantidade de desempregados que nós tivemos. E outra coisa importante também, né, Mariana? Negócio que a gente tem que lembrar. As ligações da Lava Jato com o Departamento de Justiça americano. Eu falo sempre que tem um vídeo de uma menina, ela chama Sarah Vivacqua. Eu falo sempre isso daí. Ela fez um vídeo com um sujeito chamado John Kyriakos, tudo com um K, tá? Ele é americano de origem grega e ele foi agente da CIA no Paquistão. O cara é fera. E ele fala com todas as letras, tá? Ele saiu da CIA, tomou 3 anos de cadeia nos Estados Unidos, só não morreu na prisão porque a máfia americana protegeu ele. E ele fala com todas as letras que houve interferência explícita do Departamento de Justiça junto a autoridades da Lava Jato aqui no Brasil. Hoje, o Deltan Dallagnol, ele teve a candidatura dele empichada aí pelo TSE, por algumas coisas da Lava Jato aí. Então, eu penso da seguinte forma, foi muito danoso para o país, gente. É triste, porque quando o ministro Gilmar Mendes, né, que ele é um garantista, ele descia o pau na Lava Jato, todo mundo queria matar ele. Hoje a gente vê que ele tinha uma certa razão. Então, é muito complicado, gente. A Lava Jato não tem nada de nacional. Ela não tem... Olha, tem um seriado chamado Nova York contra a Máfia. Assista, acho que são 5 capítulos ou 4. É a história de como o FBI se articulou para combater a máfia americana. Máfia de Nova York. As 5 famílias. Quando vocês assistem aquele documentário, vocês vão ver que é a mesma técnica que usaram aqui. É a mesma técnica que o FBI usou nos Estados Unidos contra a máfia, foi usada aqui na Lava Jato. Aí você pega agora, estão entrando. Qual é a técnica? Essa já estão vendo lá nos Estados Unidos, na casa do presidente Trump. A Polícia Federal entrando, arrebentando o cofre, etc. Gente, essa coisa toda foi criada lá para gerar instabilidade no mundo todo. E a gente está vendo isso aí agora. A gente vê a indústria de defesa do Brasil não vai para frente, perdemos uma puta empresa que era a Odebrecht. E eu não sei se o brasileiro está vivendo melhor em função da Lava Jato. Eu, particularmente, eu acho que não. Eu acho que o senhor Sérgio Moro fez muito mal ao Brasil. Posso ser crucificado por isso, que eu também não estou ligando, não. Mas eu acho que ele fez muito mal ao Brasil. Essa é a visão que eu tenho. Não estou aqui... Olha, veja bem. Não estou aqui defendendo o PT, não estou aqui defendendo petista, nada disso. Mas eu acho que a Lava Jato ela veio de fora para dentro. É isso que eu penso.
Perfeitamente. Não tem como analisar tudo o que aconteceu e tomar outra conclusão. Né? Analisando de forma fria, desapaixonada, é isso que se conclui. De fato, veio de fora para dentro.
Pelo amor de Deus. Um juiz de primeira instância mandar mais que desembargadores... Ele era um juiz de primeira instância que estava no mesmo nível do Supremo Tribunal Federal.
Sim.
Ele estava no mesmo nível do Supremo Tribunal Federal. O Brasil está bagunçado, gente.
Sim.
O Brasil está bagunçado. Nesse ponto está bagunçado. Se um juiz de primeira instância tem tanto poder assim, então tira o STF, né?
Então, e a segurança institucional do Brasil foi totalmente destruída depois disso. Hoje não tem segurança jurisdicional alguma.
Você quer ver uma coisa? Tem um precedente disso, que acabou muito mal também. Não sei se você... Baltazar Garzón, na Espanha.
Sim.
Tem um precedente disso. Ele tinha todo o poder no mundo. Ele até prendeu o Pinochet. Ele que mandou prender o Pinochet na Inglaterra. Essa história é velha, gente. Essa história é velha, tá? O Brasil inteiro caiu e os prejuízos estão aí. Muita gente perdeu o emprego, muitos projetos morreram. A gente levou muito tempo. Nós estamos nos recuperando aí, mas foi muito triste o que fizeram com o Brasil. Eu acho que a herança mais nefasta da Lava Jato, essa divisão que nós temos, você não consegue conversar com as pessoas. Se você falar uma preferência eleitoral sua, você já é massacrado. Eu acho isso muito ruim, porque somos todos brasileiros. Para mim, independente de você ser petista, o cirista, ou votar no Bolsonaro, quem quer que seja, um brasileiro, cara. Eu acho que a gente pode sentar, conversar, trocar ideia, etc. Isso está morrendo. Aqui é muito triste. E nós, como nacionalistas, a gente tem que tentar mudar isso aí. A gente tem que ter um diálogo de união no Brasil.
Perfeitamente. Essa é a nossa maior bandeira, né? União nacional contra toda forma de polarização política. Perceber que somos todos irmãos, temos um objetivo comum aqui e não ficar vulnerável a paixões eleitorais. Machado, minhas considerações aí.
Tá sem microfone.
Tá sem microfone.
Vamos então, partindo aí para a reta final, né? Para a gente poder concluir aí essa nossa conversa, esses nossos raciocínios, né? Tem alguns pontos só para jogar, como o comandante falou, o que aconteceu no Brasil com o almirante Otton, tipo assim, jamais aconteceria na Rússia, né, com o almirante Otonovsky, né, Otonov, né, da vida, ou na China, né, com um análogo chinês. Então, assim, a gente não entendeu a importância do trabalho que o almirante Otton fazia. A gente não entendeu também o povo, de modo geral, né? A gente tem que estar em posição de também fazer essa autocrítica, né, enquanto povo. A gente não percebeu que, apesar da corrupção ser um problema, não adianta você... É igual se você aparece uma barata na sua casa e você taca fogo na casa para expulsar a barata, né? Não é assim que funciona, né?
Espero e que era uma corrupção seletiva, né, Rafael? Porque a Lava Jato não foi atrás do PSDB, né?
Exatamente, exatamente.
Ele é desconfiado, né?
Aí, é importante, para fazer essa ponte internacional, Uma coisa que eu comentei, eu acho que numa live do Rubão, meses atrás, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem uma norma, uma lei, né, que traduzido, né, o nome da lei é Lei das Práticas Corruptas Estrangeiras, que autoriza o Departamento de Justiça a atuar overseas, né, atuar no exterior. Basta que tenha ali uma ínfima conexão com qualquer coisa dos Estados Unidos, e tudo no mundo tem algum tipo de conexão com os Estados Unidos, que isso já autoriza aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a pressionar, a investigar empresas estrangeiras. Então, algumas das maiores empresas do mundo, na Itália, na Coreia do Sul, em várias partes do planeta, né, tem uma lista aí, em inglês é Foreign Corrupt Practices Act, né? Tem uma lista ali de todas as intervenções, eles se orgulham disso, né? Eles têm a lista, ó. A gente intimou a empresa tal, tal, tal da Coreia do Sul, a empresa não sei o que italiana. Então, eles acham isso bom. Eles estão legitimados a fazer isso, pelo menos como eles entendem, né? Finalizando aqui, pessoal, se inscrevam aí no canal, se inscrevam no Arte da Guerra, se inscrevam no Rogério Anitabliano, no Instituto Mundo Multipolar, Brasil Independente, Geoforça, Irmãos Russo, ao Bom Combate, Velho General, tem agora um canal do Lorenzo Carrasco. Então, assim...
É uma rede maravilhosa que só cresce.
Exatamente. Os dois canais do Isaac Granchelli, né, do Soberania do Brasil e também o dele de artes marciais, porque também é muito importante. E a gente está espalhado em todas as redes sociais, né? Telegram, Instagram, Twitter e por aí vai. O comandante comentou do vídeo dele que foi censurado. No mesmo dia, se eu não me engano, a página da Nova Receita no Facebook, ela foi despublicada pelo Facebook sem nenhum tipo de justificativa, né? Não importa, a gente fez outra, né? Porque vida que segue, né? A gente não tá fazendo nada que seja ilegal segundo as leis do nosso país, né? Não é ilegal a gente apoiar a Rússia, simpatizar com a Sérvia e por aí vai. Então, pessoal, agora a página que tinha 26 mil seguidores, agora tá acho com 300 e poucos seguidores. O que importa é que sejam seguidores com qualidade, mas vão lá também no Facebook, procurem Nova Resistência Nacional e se inscrevam lá também. E aí que a gente finaliza aqui exatamente com essa mensagem de união. A gente tem que construir uma frente patriótica, uma frente nacional aqui no Brasil. Os brasileiros estavam órfãos, né, de algo assim, desde o falecimento do doutor Enéas, né? Eu imagino que é por isso que muitos milhões de brasileiros caíram, e eu não quero criticar ninguém especificamente, porque tem gente da Nova Resistência que está nessa situação, caíram em falsas opções, mas por quê? Porque acreditavam que era nacionalismo autêntico, porque as pessoas querem nacionalismo autêntico, patriotismo autêntico, né? Uma postura popular e patriótica em defesa do povo brasileiro, né? E isso eu acho que, humildemente, está vindo à tona, não mais centralizado apenas ao redor de um homem, né? Porque eu acho que o problema na época do Enéas é que era um homem só concentrando tudo, né? Um homem genial, mas assim, era tanto peso sobre ele que quando ele faleceu, de fato, por razões de saúde, desmoronou tudo, né, que ele tentou construir. Hoje, a nossa missão aqui, todos esses canais, é garantir que se perpetue, que vire uma tendência, né? Que vire algo perpétuo de fato, que dure aí.
Reação em cadeia, Rafael.
Isso.
Tomar esse país, uma reação em cadeia.
Exatamente. Uma reação em cadeia até a vitória, até Brasília aí, rumo à vitória. Porque, assim, a gente tem que ter em mente, o futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos, depende disso, né? Porque a gente não sabe se essas piores tendências que a gente tem visto penetrando o nosso país ao longo dos últimos anos, se elas se aprofundarem, se elas continuarem, a gente não sabe qual vai ser o futuro do nosso país, né? Eu não quero ver ninguém aí falando em fugir do Brasil e em morar em outro país, porque tá, o planeta inteiro, as mesmas forças estão entrando em todos os países, né? Então é melhor a gente fincar aqui, né, as nossas Termópilas, né, aqui, né, no nosso país mesmo, em vez de querer fugir para onde quer que seja. Enfim, vamos aí liberar o comandante para o canal dele, né? Agradeço aí. Isso aí. agradeço aí a presença do comandante, agradeço o convite do Lucas, agradeço a presença da Mariana também, que está sempre aí conosco. E é isso, pessoal, até a próxima e vamos seguir na luta.
Dizer uma última observação, que essa revolução nacionalista brasileira que está nascendo agora, como qualquer outra, está longe ainda da sua erupção, mas já começou, né? A gente sempre lembra na história dos momentos revolucionários, né? Onde os governos mudam, os estados têm grandes rupturas, mas nada começa ali, tudo começa com um trabalho muito tempo antes. Então, todos nós aqui lutamos pelos nossos descendentes, né? Estamos lutando pelas gerações vindouras. Nós queremos um Brasil melhor, não para nós, mas para aqueles que deixaremos na Terra. Então, muito obrigado, reitero.
Como o comandante falou, o Brasil é bom demais,
Exatamente. Né?
Eu também agradeço o convite, agradeço o comandante, foi uma noite muito boa. Peço desculpas da minha queda, gente, que está caindo uma tempestade aqui que afeta a internet. E dizer que o mundo multipolar, a gente defende justamente essa ideia dessa luta contra o imperialismo e que nós tenhamos um projeto de Estado, para além de projetos de governo que vêm e vão. E é isso, muito obrigado mais uma vez por poder representar o mundo multipolar aqui. Tchau.
Olha só, eu só falar uma coisa, eu vou colocar vocês... Depois, o Rafael, bota a Mariana lá no grupo. Eu não sei se o Lucas está lá também. Coloca lá no nosso grupo. Depois eu vou colocar vocês como admin. O Telegram já está com 31 mil. E a gente vai crescendo e trazendo gente e disseminando as ideias. Ideias têm muita força, gente.
Certeza, comandante. Agradeço muito. Então, pedi a todos os nossos ouvintes que continuem online agora para a live no canal do Arte da Guerra.
Daqui a pouquinho a gente entra no ar, às 8 horas. Boa noite, vocês. Muito obrigado. Gente. Grande beijo para todo mundo aí.